profissionais estrangeiros que participam da segunda etapa do Mais Médicos começaram hoje a trabalhar em unidades básicas de saúde de quase 800 municípios.
Decretado estado de emergência no oeste da Bahia por causa da lagarta que ataca plantações de soja.
Sai lista de estações de tratamento de esgoto que vão receber 60 milhões de reais para reduzir a poluição em bacias hidrográficas.
Segunda-feira, 4 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
2.167 profissionais estrangeiros que participam da segunda etapa do Mais Médicos começaram a atender hoje a população de 783 municípios.
A região Nordeste foi a que mais recebeu profissionais nesta etapa, cerca de 900. Em seguida, aparece a região Sudeste com mais de 500 médicos, a Norte com cerca de 350, a Sul com mais de 240 e a Centro-Oeste com 120 profissionais.
A repórter Cleide Lopes acompanhou o primeiro dia de trabalho de uma médica cubana que participa do programa.
A médica cubana Idânia Santisteban Garrido, de 49 anos e 25 de profissão, tem mestrado em atenção primária à saúde. Ela se apresentou hoje no posto de saúde de Santa Maria, a cerca de 25 quilômetros da região central de Brasília. Idânia é um dos mais de 2 mil profissionais que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos, que vão atuar nos 783 municípios. Mas Idânia não quis ficar apenas na apresentação e foi logo colocando a mão na massa. A mãe da pequena Ana Luísa, de 4 meses, Ana Carolina Peixoto, moradora de Santa Maria, aprovou o atendimento.
Aprovadíssimo, né? A gente não vai precisar vir para marcar uma consulta e esperar muito tempo para ser atendido.
A médica Idânia Santisteban Garrido promete dar o melhor de si para atender a população.
É bom trabalhar com muito amor e responsabilidade aqui em Santa Maria para melhorar o estado de saúde da população.
Lançado em 8 de julho pelo governo federal, o Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Os médicos do programa recebem bolsa de R$10 mil por mês e ajuda de custo pagos pelo Ministério da Saúde. Os municípios ficam responsáveis por garantir alimentação e moradia aos selecionados. Para chegar aos consultórios e até a população, os profissionais cumprem uma série de exigências, como, por exemplo, apresentação de documentos, avaliação da fluência na língua portuguesa e estudo dos problemas de saúde da região definida para trabalhar. A médica Idânia Santisteban Garrido diz que é muito importante essa exigência.
Eu aprendi muito a cultura, a língua, as doenças da população brasileira.
Até o final do ano vão estar atuando no país quase 7 mil profissionais do programa Mais Médicos. E até o final de março de 2014, a meta é contratar 13 mil médicos e garantir atendimento e saúde a mais de 46 milhões de pessoas. De Brasília, Cleide Lopes.
E a partir de hoje, Kátia, mais 3 mil profissionais cubanos chegam a 4 capitais brasileiras para ocupar vagas da segunda etapa do Mais Médicos.
2.600 profissionais desembarcam no Brasil de hoje até domingo que vem. E o restante dos profissionais chega na semana seguinte. A previsão do Ministério da Saúde é de que os profissionais comecem a trabalhar na atenção básica em dezembro.
Antes de começarem a atender a população, os médicos cubanos vão participar do módulo de avaliação e acolhimento do programa, que conta com aulas sobre o Sistema Único de Saúde e lições de língua portuguesa.
De acordo com o Ministério da Saúde, com o reforço no número de profissionais, o programa Mais Médicos deve atender mais de 10 milhões de pessoas que moram nas periferias das grandes cidades e em municípios do interior do país.
Café com a Presidenta.
E o programa semanal de rádio Café com a Presidenta desta segunda-feira trouxe um balanço do programa Mais Médicos.
A presidenta Dilma Rousseff destacou que o programa Mais Médicos faz parte do pacto proposto aos governadores e prefeitos em junho desse ano para ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população.
Nós estamos acelerando os investimentos em obras, a compra de equipamentos para postos de saúde, para as UPAs e para os hospitais. Segundo, nós estamos levando mais médicos para atender e dar atenção à nossa população.
Segundo a presidenta, os profissionais do programa Mais Médicos estão garantindo atendimento na atenção básica para a população que mora nas periferias das grandes e médias cidades, no interior do país, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, além das áreas indígenas e quilombolas.
Quando o atendimento na atenção básica é bem feito, para você ter uma ideia, 80% dos problemas de saúde são resolvidos ali mesmo, no posto de saúde. E o que significa isso? Mais saúde para a população, é menos fila nos hospitais, é menos fila nas unidades de pronto atendimento. E é um sistema único de saúde, o nosso SUS, melhor na sua qualidade.
De acordo com Dilma Rousseff, o governo vai ampliar também o número de cursos de medicina e as vagas de residência médica.
Nós vamos formar mais médicos no Brasil porque queremos que mais jovens brasileiros possam transformar em realidade o sonho de estudar medicina. Serão 11.500 novas vagas de graduação em medicina até 2017. Quase metade dessas vagas serão abertas no Norte e no Nordeste, que são hoje as regiões mais carentes em profissionais médicos. Outra coisa importante é que nós estamos ampliando as vagas em residência médica, que é aquele período em que o médico se especializa. Serão 12 mil vagas até 2017, 5 mil das quais até 2015.
A presidenta informou que foram concluídas as obras de 4 mil postos de saúde e que estão sendo realizadas a ampliação e reforma de outros 16.700. Dilma Rousseff anunciou também a construção de mais de 6.200 novos postos de saúde. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Em uma reunião com ministros no Palácio da Alvorada, neste sábado, dia 2, a presidenta Dilma Rousseff fez um balanço das ações e obras das áreas social e de infraestrutura do governo.
A presidenta quis saber do andamento e condições dos programas e das entregas que devem ser feitas.
A presidenta Dilma Rousseff se reuniu neste sábado com ministros da área social e de infraestrutura. De acordo com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a presidenta fez um balanço das ações de governo nas duas áreas e quis saber dos ministros como está o andamento de obras que têm recursos do governo federal. De acordo com Gleisi Hoffmann, existe uma agenda de entrega de obras e a presidenta Dilma Rousseff pediu o empenho dos ministros.
São várias entregas. Na área social, nós temos entregas da educação, nós temos entrega do Brasil Sem Miséria, nós temos entregas na área de saúde, assim como temos também na área de infraestrutura. Foi um dia bastante produtivo, bastante trabalhoso.
De acordo com a ministra Gleisi Hoffmann, a presidenta Dilma Rousseff pretende fazer reuniões de avaliação também com ministros de outras áreas. De Brasília, Ricardo Carandina.
7:10 no horário brasileiro de verão.
Decretado estado de emergência fitossanitária no oeste da Bahia por causa do ataque da praga Helicoverpa armigeira.
Essa lagarta, identificada recentemente, tem surpreendido produtores e também pesquisadores pelo poder de destruição, causando prejuízos principalmente nas lavouras de soja, milho e algodão.
Desde que foi identificado o ataque dessas lagartas no Brasil, a Embrapa e o Ministério da Agricultura adotaram ações emergenciais para conter o avanço da praga, como monitoramento contínuo e o controle biológico.
A pesquisadora da Embrapa, Silvana Paula Moraes, disse que a praga é mais agressiva do que as que já existiam no país, se espalha muito rápido e que são mais de 100 hospedeiros, o que colabora para que seja mais difícil o controle dessa ameaça.
É uma praga que vai demandar um sistema de manejo integrado, muito bem organizado, e não só a nível de propriedade. Vai ser muito importante uma adequação, a adoção das medidas em nível regional, de forma que todos os agricultores numa específica área possam agir em conjunto combatendo.
O diretor do Departamento de Sanidade Vegetal do MAPA, Cosan Coutinho, explica que é preciso o manejo adequado das culturas, o controle biológico e uma mudança de hábitos dos produtores.
Se nós ficarmos somente aplicando um determinado produto químico para essa praga, daqui a 2, 3, 4 safras, por exemplo, esse produto já não vai ser mais eficiente no controle dessa praga. Então, eu não estou dizendo que o controle químico não é necessário. Ele é necessário, só que ele tem que ser utilizado de forma conjunta com ações que o agricultor também tem que adotar.
O prazo de vigência da emergência fitossanitária será de 1 ano, começando a contar a partir de hoje a data da publicação da portaria do Diário Oficial da União.
Informações em www.agricultura.gov.br ou pelo telefone 0800-704-1995.
Ativar a implantação de novas estações de tratamento de esgoto e também diminuir a poluição dos rios, córregos e riachos brasileiros. Esses são os objetivos do programa Despoluição de Bacias Hidrográficas, PRODES, da Agência Nacional de Águas.
No ano que vem, o programa vai contar com um orçamento de 60 milhões de reais e os projetos habilitados para receber os recursos tiveram os nomes publicados hoje no Diário Oficial da União.
Esse foi o tema da entrevista que a jornalista Patrícia Scarpim fez hoje com a especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, Maria Cristina de Sá.
Esse investimento de 60 milhões de reais vai ser direcionado para quantas estações de tratamento de esgoto?
Para o ano de 2013, nós vamos ter 60 milhões disponíveis, o que vai dar para contratar 6 estações de tratamento de esgoto. E serão beneficiadas cerca de 850 mil pessoas. O PRODES é uma forma de pagamento diferenciada. A gente faz um contrato que só é recebido quando a estação de tratamento entra em operação. Então, durante 3 anos, a gente acompanha aquela estação e verifica trimestralmente se eles estão cumprindo as metas acordadas. Se as metas forem cumpridas, ou seja, se o esgoto foi tratado naquela eficiência combinada ou superior, né? Eles vão receber 1/12 do valor do contrato. Se eles não atingirem as metas, o dinheiro é devolvido.
E que melhorias podem ser observadas na vida da população a partir do tratamento do esgoto?
Quando você faz a tubulação e coleta o esgoto das casas, e o afasta da população, ela tem um grande impacto na saúde da população. Há uma diminuição das doenças infectocontagiosas. O tratamento de esgoto, ele tem um grande impacto no corpo hídrico, onde o esgoto é lançado. Ele melhora a qualidade da água, em especial das cidades abaixo, que a gente chama cidade de jusante. Então, a coleta de esgoto em si, ela tem um impacto grande sobre a saúde. E o tratamento do esgoto tem um impacto maior sobre o meio ambiente, né? E sobre a qualidade da água.
Maria Cristina de Sá, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Estamos às ordens, obrigada.
A lista com o nome das estações de tratamento selecionadas está em www.ana.gov.br.
Voz do Brasil!
Imagine Luciano ajudar a desde pequeno cidadão ter noção do valor do dinheiro, evitar o desperdício, fazer planejamento de quanto pode gastar para evitar o consumo desenfreado e também as compras por impulso.
É a educação financeira, Kátia, que já está fazendo parte da grade curricular de muitas escolas em todo o país.
E para ajudar quem tem interesse nesse assunto, foi criada a página Vida e Dinheiro na internet. E até amanhã é possível cadastrar projetos de educação financeira existentes aqui no Brasil.
É o Mapeamento Nacional das Iniciativas de Educação Financeira, projeto que faz parte da Estratégia Nacional da Educação Financeira.
Vitória Borges, de 5 anos, que estuda numa escola particular em Brasília, já aprendeu a lição. Na escola onde Vitória estuda, as crianças aprendem desde cedo a lidar com o dinheiro que recebem dos pais. Ela sabe o que fazer com o dinheiro que está guardando.
Vou comprar brinquedos, vou comprar um pneu novo pra minha bicicleta, né, que tá murcho. Vou comprar uma boneca, vou comprar um batom novo, que eu só tenho 3 batons. Eu vou comprar uma peruca.
fortalecer a participação da sociedade em temas como ensinar crianças e adultos a lidar com o dinheiro é uma das metas da Estratégia Nacional de Educação Financeira, criada em 2010 por 8 órgãos federais. De acordo com Elvira Cruvinel, chefe do Departamento de Educação Financeira do Banco Central, um mapeamento nacional das iniciativas de educação financeira no país já está sendo feito e vai ajudar a nortear as próximas ações sobre o assunto.
Qual é o objetivo? Ter uma base sólida, uma base confiável de saber que projetos estão acontecendo no país para poder orientar as políticas públicas, para poder orientar as políticas da Estratégia Nacional de Educação Financeira. Vai ser útil no momento em que as pessoas conhecerem os projetos que existem no país, poderem usufruir, apoiar e fazer integração entre esses projetos. À medida que você tem o conhecimento de que numa mesma região, imagina uma cidade do interior de Minas, existem 3 projetos concorrentes ou similares e eles se unem, a força, os resultados desse projeto podem ser muito maiores para aquela comunidade.
O prazo para o cadastramento de projetos de educação financeira vai até amanhã, dia 5 de novembro. Para mais informações, acesse www.vidaedinheiro.gov.br. De Brasília, Beatriz Amiden.
7h16 no horário brasileiro de verão.
Luciano, você sabia que 10 milhões de brasileiros trabalham com turismo aqui no Brasil?
Isso mesmo, Kátia. Segundo dados da Embratur, de janeiro até setembro deste ano, turistas estrangeiros gastaram mais de 5 bilhões de dólares aqui no Brasil.
Para aumentar esses números e promover mais os destinos turísticos brasileiros, vão ser instalados 13 escritórios da Embratur em outros países.
Os executivos que vão atuar nesses escritórios fora do país fizeram um treinamento na semana passada aqui em Brasília.
O Brasil quer aumentar o número de turistas estrangeiros, ter ainda mais destinos nacionais conhecidos no exterior e também pretende incentivar que as viagens durem mais tempo no país. Por isso, o Instituto Brasileiro de Turismo, Embratur, vai instalar 3 escritórios em países definidos como mercados-alvo. Serão 2 unidades na América do Sul, 3 na América do Norte, 1 na Ásia e 7 na Europa. Os profissionais selecionados vão trabalhar para oferecer os destinos turísticos do país diretamente aos operadores de turismo e agências de viagens no exterior. O presidente da Embratur, Flávio Dino, detalha como vai ser o trabalho dos executivos.
Nós estamos vivendo um momento muito especial em que o Brasil, por sediar os maiores eventos do planeta, está sendo muito procurado mundialmente, notícias, negócios, novos eventos sendo captados. É importante, portanto, ampliar a presença da Embratur para que esse grande interesse do mundo sobre o Brasil se transforme em informações consistentes e adequadas, capazes de fazer com que o turismo continue a crescer.
Por ano, serão investidos R$7.500.000 nos 3 escritórios da Embratur no exterior. Os promotores da Embratur devem também aproveitar a realização dos grandes eventos esportivos no Brasil para projetar a imagem do país. A intenção é revelar um Brasil ainda pouco conhecido e a capacidade de receber do povo brasileiro durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O turismólogo Ney Neves vai ser o responsável pelo escritório da Embratur em Buenos Aires, na Argentina, e ele já conhece a missão que vai ter na unidade que vai atender a Argentina, o Uruguai e o Chile.
É abrir mais caminho, inserir na prateleira novos produtos, não só o mar, como é uma tradição dos argentinos e uruguaios, mas também inserir o ecoturismo, a natureza, a gastronomia, as praias do Nordeste, o Pantanal. Nós temos uma missão bastante agradável de se cumprir.
Os escritórios da Embratur no exterior vão divulgar 269 destinos e produtos turísticos do Brasil, divididos em 5 segmentos: sol e praia, ecoturismo e aventura, cultura, esporte, além de negócios, eventos e incentivos. Para conhecer o plano, acesse o site do Ministério do Turismo, www.turismo.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Kátia, você já recebeu alguma vez a visita de um entrevistador do IBGE?
Ainda não, Luciano.
Eu já. Foi uma entrevista rápida e as perguntas mostram que, de fato, os dados recolhidos pelo IBGE são importantes na hora de fazer um planejamento de médio e longo prazo para o país.
É, Luciano, e até o final do ano, quem sabe eu possa ser uma das entrevistadas, né, dos 150 mil brasileiros que vão ser entrevistados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD 2013. E com as minhas respostas, eu posso ajudar a criar políticas públicas de moradia, emprego e saneamento básico, por exemplo.
Sobre o IBGE, a gente está realizando uma pesquisa nacional por amostragem domiciliar. Alguns domicílios aqui foram selecionados para a pesquisa. Eu queria saber se tem alguém em casa.
E assim começa mais um dia de trabalho de André Gobi, de 28 anos. O morador do Distrito Federal é um dos 2 mil entrevistadores do IBGE que estão trabalhando na coleta de informações para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD.
A gente teve um treinamento de uma semana, fora exercício que a gente fez no escritório do IBGE, para aprender os conceitos da pesquisa, como abordar o morador e coletar os dados de maneira eficiente. E de forma geral, as pessoas tem recebido bem a gente e a pesquisa é rápida, dura mais ou menos de 10 a 15 minutos por morador e um morador pode responder pelos outros do domicílio.
A PNAD é a principal fonte de dados socioeconômicos do país. As questões dizem respeito, por exemplo, à estrutura da casa do entrevistado, como o número de cômodos e eletrodomésticos, além do acesso a saneamento básico. Também são feitas perguntas sobre o nível de escolaridade e de renda do morador. Neste ano, a pesquisa traz novidades. Pela primeira vez, o IBGE fez uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para investigar como anda a alimentação dos brasileiros. Além disso, os moradores vão ser perguntados sobre o acesso à internet pelo celular e tablets. Essas informações vão ajudar no desenvolvimento do Programa Nacional de Banda Larga. A pesquisadora do IBGE, Mayara Santana, uma das supervisoras do estudo, explica que os entrevistadores ainda vão questionar se os aparelhos de TV têm recepção digital.
A intenção é verificar o acesso a recepção do sinal digital em domicílios para futuramente haver o desligamento do sinal analógico sem prejuízo à população.
O jornalista Gilberto Fernandes, morador de Brasília, de 53 anos, foi selecionado para participar da pesquisa.
Olha, o tempo que você perde passando os dados, isso vai auxiliar o governo em políticas públicas e facilitar a vida do cidadão brasileiro em relação a finanças, moradia. O governo vai tomar conhecimento de como está a população.
A coleta de dados termina no fim de dezembro e as informações vão ser divulgadas em setembro do ano que vem. Estão sendo visitados 150 mil domicílios em todo o país. De Brasília, Isabela Azevedo.
Todos os entrevistadores do IBGE que vão coletar as informações nas residências usam crachá de identificação com nome, número de matrícula e foto, além de um equipamento eletrônico de coleta de dados.
Se você quiser conferir a identidade do entrevistador, basta ligar para o número 0800-721-8181. A ligação é de graça e a central funciona das 8 da manhã até as 10 da noite.
Termina amanhã o prazo de inscrição para presos e para os que cumprem medidas socioeducativas participarem do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Para participar é preciso que as unidades prisionais e socioeducativas tenham firmado o termo de compromisso com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, para aplicação das provas.
A inscrição só pode ser feita pela internet em www.inep.gov.br.
As provas vão ser nos dias 3 e 4 de dezembro.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 2 mil profissionais estrangeiros que participam da segunda etapa do programa Mais Médicos começaram hoje a trabalhar em unidades básicas de saúde de quase 800 municípios.
Decretado estado de emergência no oeste da Bahia por causa da lagarta que ataca plantações de soja.
Sai a lista de estações de tratamento de esgoto que vão receber 60 milhões de reais para reduzir a poluição em bacias hidrográficas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil.